dar a página do empobrecimento, ter políticas fiscais e políticas económicas direcionadas ao investimento, à criação de riqueza, vão trazer um ciclo virtuoso, duradouro de crescimento económico, que será, de resto, a base para podermos salvar o Estado Social em que os senhores deixaram um Estado dificílimo na saúde, na educação, na habitação, e é também um meio para podermos ter melhores salários e atingir os objetivos que estão inscritos no Governo, que queremos, de resto, superar, se for possível, ao nível do salário mínimo e do salário médio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.
Ora, espero que no futuro o crédito de tolerância que tenho estado a dar seja depois abatido no futuro, nas outras sessões, em relação ao tempo e à exigência da tolerância. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Soares. Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Primeira palavra de felicitação ao Governo pelo programa de Governo que se traz hoje à Câmara. Uma palavra de saudação a todas as senhoras e todos os senhores ministros, mas sobretudo uma palavra de felicidades. A felicidade do vosso Governo, do Governo de Portugal, que não é o Governo da Aliança Democrática, não é o Governo do PSD, não é o Governo do CDS, é o Governo de Portugal. O vosso sucesso é o sucesso de cada uma e de cada um dos portugueses. E neste que é o primeiro debate com o Sr. Primeiro-Ministro e com o Governo, a primeira palavra desta bancada é mesmo uma palavra de votos de sucesso. Sr. Primeiro-Ministro, antes de algumas considerações sobre aquilo que hoje discutimos, o programa de Governo, sobre as perguntas que lhe quero deixar, não resisto a alguns comentários àquilo que já hoje aqui ouvimos. Estavam, de facto, mal habituados os senhoras e os senhores deputados do Partido Socialista. É hora de deixar claro que não se deve confundir arrogância com lealdade. Estavam habituados os deputados do Partido Socialista à habilidade. De resto, o anterior Primeiro-Ministro era conhecido por ser um Primeiro-Ministro habilidoso, muito bom no jogo político. Pois aquilo que hoje aqui o Primeiro-Ministro fez nesta Câmara chama-se lealdade. É assim que eu estou disponível para governar, é com os princípios constitucionais e com aquilo que sair do debate e da votação de hoje e de amanhã. Senhor Deputado Pedro Nuno Santos, não confunda arrogância com verdade. Diz o Senhor Deputado Pedro Nuno Santos, então governem, então não me chateiem. Isso sim é arrogância, isso é fugir à responsabilidade do maior partido da oposição e que trouxe o país até à situação em que está. Senhor Deputado Pedro Nuno Santos, o Governo apresenta hoje um programa de Governo que lê o resultado das eleições. Em primeiro lugar, Senhor Primeiro-Ministro, compromisso. Compromisso com os portugueses. Assumiram-se no programa eleitoral promessas eleitorais, constituem-se hoje compromissos do Governo. É assim que se recupera a confiança das portuguesas e dos portugueses nas instituições. É assim que se recupera o prestígio das instituições, fazendo no Governo aquilo que se prometeu em campanha eleitoral. Segunda leitura dos resultados eleitorais. Mudança. E, Sr. Primeiro-Ministro, mudança porquê? Mudança porque o país está, de facto, mais pobre do que estava há 8 anos atrás. Os portugueses estão asfixiados em impostos. As empresas estão asfixiadas em impostos. O Estado dá menos aos portugueses. São mais portugueses sem médico de família. São mais horas de atraso nas consultas e nos serviços de urgência. São mais cirurgias sem ter. É mais difícil o acesso à habitação. Há quase todos os setores da administração pública a reivindicar salários, melhores condições ao governo. E eu pergunto, será que o Partido Socialista é o único que não vê que efetivamente empobreceu o país, e empobrecer o país é empobrecer as pessoas e as instituições? E por isso o resultado do último dia 10 de março impele à mudança. E é isso que o programa do governo traz. Quando, sabemos nós, com a oposição do Partido Socialista, pretende baixar os impostos sobre as empresas, sobre o nosso tecido empresarial. Só que dizia o seu deputado Pedro Nuno Santos que baixar os impostos sobre as empresas, baixar o IRC, não é eficaz, faz perder receita. Não se recorda o seu deputado Pedro Nuno Santos quando lá atrás, em 2013, 2014, se baixou o IRC precisamente com o compromisso do Partido Socialista? O que aconteceu foi que a receita fiscal aumentou. Porquê? Porque libertamos a nossa economia e as empresas produziram mais e pagaram mais impostos. Mas, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, a consequência principal de baixar os impostos sobre as empresas, sabe qual é? É as empresas poderem pagar melhores salários. É os portugueses terem melhores salários. E a consequência de baixar o IRS, sabe qual é? É os salários líquidos que os portugueses levam para casa no final do mês serem mais amanhã do que são hoje, depois de baixarmos os impostos sobre a classe média em Portugal. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, já percebemos também que compromisso, mudança e diálogo é aquilo que o programa de governo apresenta. Já agora, uma parte muito rápida. Bem, sei que não é possível dialogar com quem não atende o telefone. É impossível, é de facto impossível haver diálogo quando os telefones não se atendem. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, há uma novidade no debate político em Portugal. A novidade política do debate em Portugal, eu vou repetir, há uma novidade no debate político em Portugal. Não sei se o Sr. Primeiro-Ministro sabe qual é. É que pela primeira vez, a um primeiro governo, olha, Sr. Primeiro-Ministro, é como se nunca tivesse existido em Portugal um governo de maioria relativa como o seu. Como sabemos, já houve muitos. Mas pela primeira vez em Portugal, exigia-se ao governo que negociasse, veja só, o programa de governo com os partidos da oposição. Nunca aconteceu. Mas entendiam agora, a não ser que houvesse governos de coligação, evidentemente, esta grande novidade, que o governo devia ter andado a negociar com os partidos da oposição as propostas e o programa que o governo quer executar com os partidos que perderam as eleições. Mas a pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, que eu aqui lhe queria deixar é esta. A primeira, o governo deve ler o resultado das eleições e sabe que não tem uma maioria parlamentar. Está ou não está disponível o governo para, com todos os partidos da oposição, com todos os partidos parlamentares na Casa
minutos,
da Democracia, poder negociar, dialogar, cooperar na procura das melhores soluções, sempre com foco naquilo que verdadeiramente interessa e que passou à margem da intervenção do deputado Pedro Nunes.
Dia para terminar, faz favor.
As pessoas, as portuguesas e os portugueses. E uma segunda nota, e uma segunda pergunta para terminar, Sr. Presidente, e assim termino, de manifesta
é terminar
preocupação
mesmo.
A que pedia o seu comentário. Eu creio ter ouvido bem que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou à Câmara e ao país que metade do tempo decorrido do PRR nós temos hoje apenas 20% executado e que do PT 2030, que já dura um ano, só há 0,5% executado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Portugal é um país assim tão rico, tem assim uns cofres tão cheios,
obrigado,
que não precisa
deputado.
De executar os instrumentos financeiros que a União Europeia
muito
coloca
obrigado,
à nossa disposição.
Estava confiante que o senhor deputado Pedro Nuno Santos tinha estabelecido o padrão da tolerância do tempo, pedia para não fugirem muito desse padrão, porque seria uma forma igualitária de tratar todos os seus deputados e os grupos parlamentares. Senhor Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Hugo Soares. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo, saudá-lo, a sua bancada e a si pela eleição como Presidente do Grupo Parlamentar do PSD. Naturalmente que com a ligação de ser a bancada de onde saí para esta função, mas com um respeito que é transversal e igual a todas as demais bancadas. Dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado Hugo Soares. Efetivamente, o Governo está disponível para dialogar. Está mesmo interessado em dialogar. Estaria em qualquer circunstância, mas obviamente que não somos indiferentes aos resultados eleitorais e à representação parlamentar de todas as forças que obtiveram essa representação. Agora, é preciso que as coisas fiquem claras, sobretudo para as portuguesas e para os portugueses, em nome de quem estamos todos aqui. Nós não temos uma maioria absoluta de suporte na Assembleia da República, é verdade, mas não deixamos de ter a capacidade executiva que a Constituição confere ao Governo e de ter a iniciativa legislativa em sede parlamentar para obter do Parlamento as aprovações que são necessárias à execução do programa. E a questão que se coloca ao Parlamento, a todo o Parlamento, às bancadas que apoiam o Governo e às bancadas que fazem oposição ao Governo, é de iniciada a legislatura. Havendo a investidura parlamentar do Governo, o Governo terá ou não terá condições para poder executar o seu programa. Nós não estamos a pedir a aprovação de nada, nem a adesão das bancadas da oposição a nada. Nós estamos apenas a sinalizar o valor político de compromisso para com o país que a investidura parlamentar encerra. E respondendo à sua questão sobre a disponibilidade para o diálogo, nós vamos sempre exercê-la e quero também dizer-vos que privilegiando sempre a substância mais do que a forma. Não quer dizer que a forma não possa ser muitas vezes importante, mas privilegiando a substância. No caso concreto do programa do Governo, nós integramos de facto 60 medidas propostas pelas bancadas da oposição. E há depois muitas outras que, não tendo inspiração direta nos programas eleitorais dos partidos da oposição, são ainda assim coincidentes com princípios de orientação de política do Governo e, portanto, nos quais, nesses assuntos, nessas matérias, há convergência de posição. Ora, a capacidade do Governo executar o seu programa também deve pressupor o respeito por essas medidas que são convergentes a vários programas eleitorais. E nós tentaremos sempre que esse diálogo seja, portanto, frutuoso, que não seja uma simulação de diálogo, que não seja uma farsa para português ver. Nós tentaremos consubstanciar nas decisões os resultados desse diálogo. Foi o que fizemos com a apresentação deste programa de governo. Sr. Deputado Hugo Soares, falou do caso dos fundos europeus e do PRR e também de toda a situação económica e fiscal que paira hoje sobre o rendimento das pessoas e sobre a vida das empresas. Eu tive a ocasião de iniciar hoje a minha intenção de trazer ao Parlamento as medidas mais relevantes que o Governo vai tomando, dando a conhecer ao país, através dos seus representantes legítimos na Assembleia da República, as decisões do Conselho de Ministros. Eu tive a ocasião de dizer, e aqui reitero, que já na próxima semana vamos aprovar o desagravamento fiscal sobre o rendimento do trabalho das portuguesas e dos portugueses, num volume que, face ao imposto sobre o rendimento das pessoas singulares apurado o ano passado, significa diminuir 1.500 milhões de euros os impostos sobre o trabalho pagos pelos portugueses. Eu não sei se nesta Câmara alguém está em desacordo com isso, mas teremos naturalmente a ocasião neste debate de perceber. E o sinal que dá